Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais episódios do seu podcast e hoje vamos falar de grandes duplas do audiovisual. E para isso eu tô com o Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu tô com o Anderson.
E aí, tudo bem?
Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, voltamos para mais episódio do seu podcast e hoje vamos falar de duplas, isso mesmo, vamos falar de duplas das obras, dos filmes, das séries, de outras coisas que a gente lembrar que são mais marcantes, são mais inusitadas e são muito características de muitas produções, né? A gente já fez um episódio aqui, episódio 153, a gente falou de rivalidades, né? Que são duplas, mas no sentido totalmente oposto do que a gente vai conversar hoje, né?
É, eu acho que essa é uma boa distinção também, né? São duplas, não necessariamente herói e vilão, né? Que é muito comum, né? E também não casais, né? Que não necessariamente são casais, né? Tipo, a gente pensou mais em duplas inusitadas que tem um objetivo comum no filme, né?
Sim, é, exatamente. E isso é bom por quê? Porque você cria, bem, gêneros, né? Os tipos de filmes que ficaram muito conhecidos em determinadas épocas e foram avançando pelo cinema. Você consegue juntar atores e atrizes ali, inusitados muitas vezes, né? E também, se o filme constrói uma boa história, consegue criar duplas que são realmente marcantes, né? Cativantes e te fazem acompanhar e lembrar muito bem desses filmes ou das séries ou de qualquer outro produto.
É, uma dupla cativante, por exemplo, é Jeff Bridges e Ryan Reynolds como policiais interdimensionais lutando contra monstros em Nova York.
É.
Não era isso, não. isso foi outro programa, desculpa.
Eles são marcantes por um sentido totalmente diferente.
Aquilo é nojento pra caramba.
Mas não deixa de ser.
É, mas eles trazem uma das premissas que eu acho que é as principais com relação a essas duplas, né? Que é o... Primeiro, a questão de ser um, sei lá, uma força de lei ou de aplicação da lei, sabe? Uma força policial, alguma coisa assim. Onde tem o mais experiente e o que tá começando. Ou o que tá... Ou mais jovial, digamos assim. Que é uma coisa clássica, né?
É, isso começou muito a partir do final dos anos 70 ali, né? O grande ápice dos filmes de buddy cops, os tiras, que tem que trabalhar juntos com as suas diferenças, veio nos anos 80, né? Nessa segunda, principalmente na segunda metade ali dos anos 80. Mas muito antes de chegar nisso, a gente já tinha filmes de duplas, mas geralmente eram duplas que tinham uma certa semelhança, né? Antes de ter essa certa diferença entre eles terem que se tolerar. E é geralmente, por exemplo, no caso dos dois patetas, são claramente dois amigos, mas que, né, eles são só dois tontos na vida. Não tem maiores preocupações, então você tem já isso basicamente desde o começo do cinema.
Ah, com certeza, e essa parte principalmente dos anos 80, né, a década de 80, a década de 90, mas 80 com uma força grande, porque muita coisa fica na nossa memória do clássico do buddy cop e do clássico ali de que passava na TV, que a gente consumiu muito, a gente foi crescendo e assistindo muito desses filmes e muito dessa ideia do cinema. Né? Então, pegando dos que a gente marcou aqui, eu acho que assim, não pra gente esmiuçar, que não merecesse, acho que até merecia um franquia um dia. Quando eu penso no termo duplas, o Buddy Cops, o Máquina Mortífera, a franquia como um todo, e principalmente o primeiro filme de 87, é um que vem na minha mente imediatamente. Não sei se pra vocês é assim também.
Eu acho que é o principal.
Acho que ele é muito o que definiu o padrão, né? Do gênero de... Principalmente focado em policial, nesse caso.
É, então exatamente.
Tem duas pessoas que estão do mesmo lado da lei, mas elas são completamente opostas dentro daquela visão. E isso é muito mérito do roteiro do Shane Black, né? Que depois vai dirigir um outro filme muito bom acerca disso, em 2016. Mas essa construção, ela já vem também de alguns anos antes. Como eu falei, esse filme já é na segunda metade dos anos 80, 87. Mas alguns anos antes, você já tinha o Ed Murphy fazendo esse papel. Ele fez o clássico 48 horas com Nick Nolte, por exemplo. Mas aí era uma pegada um pouco mais diferente, porque um era... O Ed Murphy era o negro, mas ele era bem social, inteligente, enquanto o Nick Nolte era o policial beberrão. vilão, confuso. É, esses filmes eles também vêm pra inverter um pouco dessa lógica, quer dizer, dessa lógica racista americana de que o negro é sempre o bagunceiro, o desordeiro, e aí esses filmes eles tentavam abordar isso de forma diferente. No Máquina Mortífera, quem tem a família construída, o plano de carreira, tá em vida e se aposentar, é o personagem negro, enquanto o branco é o caos, é o cara que perdeu a esposa, que queria se matar, não tava nem aí com a própria vida, e etc.
Não, é essa pegada de dessas duplas, assim, de diferença de idade, né? Eu acho que tem muitos filmes que apresentam isso, né? Eu pensei no Seven, que é o que tem o Morgan Freeman e o Brad Pitt, que é essa ideia também de um que tá se aposentando, um que tá saindo daquilo e outro que tá meio começando, né? É, e eu acho que também um outro que representa muito isso é o MIB, né?
Sim, que é outra franquia, né? Esses filmes, normalmente, quando certos, assim, a gente pode ver que tem vários exemplos de franquias, assim, de filmes que foram seguindo com outros filmes, né? Porque são ideias que continuam ali, se fazem sucesso e normalmente cativam o público, né? E o MIB é um exemplo disso, né? É, ele também aí sai numa safra ali dos anos 90, que é final dos anos 90, né? 97, o filme, que ainda também estavam tendo muitos desses filmes, né? Então, o MIB é um cativante com uma dupla ali formada pelo Tommy Lee Jones e pelo Will Smith. E o Will Smith, esse também tá numa dessas franquias, que é um buddy cop remodelado, que é o Bad Boys, né? Bad Boys também gerou uma franquia e também tem um filme ali com uma dupla protagonista marcante ali, né?
Dois filmes, né?
Tem três filmes, né? Três vai ser um quarto.
Eu ignoro muito. Eu e muita gente ignora o terceiro.
Mas... Não, exatamente. Mas ele existiu.
Ele existe, é verdade.
E o MIB, eu acho interessante essa ideia dessa dupla de diferença de idade, porque ela funciona muito pra apresentar o mundo, né? Como o Tommy Lee Jones é o cara que tá estabelecido lá, ele tá apresentando aquilo pro personagem do Will Smith, né? Então você também tá conhecendo aquilo através dele, né?
Ah, sim, com certeza. Tem esse ponto também, né? Do apresentar pelos olhos de quem é mais experiente e você tem um pouco mais de evidência no que tá entendendo e aprendendo.
E você falou do Will Smith, eu achei que você ia falar do Bright, mas...
Ah, tem o Bright, que é um filme que é ruim e eu gosto. É um guilty pleasure, né? E esse é legal porque é uma dupla inusitada. Eu acho a história, assim, a ideia do filme bacana, né? Aquele mundo lá e tal. E é ele e um orc, né? No filme, né? Que enfim, é ele e um orc no filme. A dupla inusitada de policiais ali. É um filme ali original da Netflix.
E se você parar pra ver, a maior parte dos filmes de dupla são ruins.
Olha, tem muitos exemplos ruins.
Você tem o Tiras em Apuros, aquele do Bruce Willis com o Tracy Morgan?
Sim.
Aquilo é pavoroso, cara.
Tem vários.
O sonho da vida do Kevin Smith era ter trabalhado com o Bruce Willis depois do Duro de Matar 4. Ele fez esse filme e ele falou: eu não quero ver mais esse cara na minha frente. Ele é um babaca completo.
Puta.
Tudo bem, eu tô parafraseando o Kevin Smith. Não sou eu dizendo nada sobre a pessoa do carequinha aposentado. Mas. E aí você puxa um monte de filme genérico, sabe? Assim, você tem o filme do Denzel Washington com Mark Wahlberg, que é qualquer coisa também, assim. Eu não lembro nem o nome desse filme próprio.
Eu não lembro também. Sim, tem um do Denzel Washington também, que eu não vou lembrar o nome do filme. Acho que eu sei que tem Heart, com certeza, né? É Heart Connection. Acho que é Heart Connection o nome do filme. E é ele e um comediante, o ator que é protagonista do Mario de 92. Esqueci o nome dele.
Bob Hoskins?
É.
Ou o Leguizamo? Qual dos
dois? Não, o Bob. E são os dois, aí eles são ali, um é policial, o outro é um cara, um bandido e tal, eles têm essa conexão, eles fazem essa dupla ali. O filme é anos 90, eu acho também, do começo dos anos 90. E tem vários desses exemplos.
Não, o Denzel Washington, ele tem o também, que ele é o policial bandido, né, que é o dia treinamento.
Esse é um pouco da quebra, vamos dizer assim, pega o clichê e dá uma desmontada, né?
Exatamente.
E um filmaço, né? Esse é diferente da levada que a gente pensou aqui do, né, pelo menos nesse momento, desses filmes que acabam não sendo tão bons. O dia de treinamento é um filmaço, o único roteiro bom, o pessoal fala do David Ayer, mas assim, realmente é um filme muito bom, né?
Esse filme eu vejo ele um pouco mais aquela pegada de você ter um mentor e o aprendiz. Nem tanto dupla, assim.
Também. Tem, é verdade. É, ele começa numa pegada, mas aí depois ele vai se desmontando, né?
Sim,
e vai indo pra um lado diferente. É, vocês estavam falando aí, eu até peguei alguns filmes aqui de duplas inusitadas. E ainda falando dos buddy cops, ou ali de um mentor com um aprendiz, tem um filme de 1990 que chama The Rook. Eu não sei como foi com a tradução dele, mas é um filme do Clint Eastwood. É um filme que ele dirige, e é logo quando ele voltou nos anos 90 a fazer filme de ação, que ele ficou um pouco longe desse tipo de filme direto da ação. E o Clint Eastwood é um policial que ele é especializado numa divisão de roubo de carro, e ele acaba trabalhando posteriormente com um parceiro novo, que é da divisão de homicídios, que é vivido pelo Charlie Sheen. Então a dupla é Clint Eastwood e Charlie Sheen. Então eu fiquei pensando, nossa, isso aqui foi inusitado, eu não conhecia esse filme.
Eu também não conhecia, não.
Eu nem lembrava disso.
Mas ele existe. Cara, achei outro exemplo que eu lembrei, e isso também é um pouco da memória nostálgica, né? E porra, tem muitos filmes aqui que a nostalgia vai pegar, que a gente lembra muito. É quem não lembra do comercial de Tango e Cash que passava no SBT exaustivamente.
Nossa, esse filme. Mas esse filme passou tanto. Esse aí era um dos cinco que o Silvio Santos tem como tapa-buraco, né?
É um dos melhores nomes de filme que existe.
Não, é muito foda. Ainda bem que não traduziram pra nada diferente disso, né? Mas, cara, o Sylvester Stallone é o Tango e o Kurt Russell é o Cash, que são dois policiais.
Não, o título desse filme é zoado em português, cara.
E qual que é o título em português? Eu não sei.
Tango e Cash, Os Vingadores.
Ah, e tem Os Vingadores. Eu sabia que devia ter um subtítulo, só não lembrar.
Mas eu tenho duas coisas positivas a mais pra falar sobre esse filme, que é o Jack Palance, que todo mundo que já acompanha vai lembrar do Glass Shadow, e o nosso queixado, o Robert Zadar, né? Que é o vilão do filme, aliás.
Ah, é verdade. E, cara, esse filme, mais o puro suco do cinema de ação ali do final dos 80, começo dos 90, e o Stallone era um cara também que tava ali fazendo filmes e filmes, e também protagonizando muitos filmes com duplas ali, né?
É, porque, assim, final dos anos 80 foi uma fase ruim pro Stallone. Foi a ascensão do Schwarzenegger, era o ápice da rivalidade deles. O Schwarzenegger acertando, já tinha acertado com os dois filmes do Conan. Aí veio Comando, Predador, sabe? Veio uma porrada de filme, assim, enquanto o Stallone, ele tava preso ali fazendo... 89 já tinha Rock 4, por exemplo. Porque apesar do dinheiro, já não era mais aquela... Nossa, aquela coisa. Rambo 3 também é igual o Vinícius falou do filme ruim que ele gosta. Por exemplo, o Rambo 3 é um filme horroroso e eu adoro esse filme.
É, e tem aquilo, né, também dessa questão dos roteiros absurdos, né, começaram a surgir. Vídeo, por exemplo, vídeo, ó, 88 lançou o Irmãos Gêmeos, que é o Schwarzenegger.
Cara, que esse, é o roteiro absurdo mais maravilhoso que existe.
Aí eles forçam em 92 o Pare, Senão Mamãe Atira, do Sylvester Stallone.
Que é o roteiro absurdo mais grotesco que existe.
Então, tipo, essa jogada
é na outra
aí
ponta. Também. Não, e você deu dois exemplos de roteiros que são... As premissas são completamente idiotas, mas as execuções são completamente diferentes, cara. Enquanto o Irmão Gêmeos é um clássico, é maravilhoso esse filme. Sempre que dá, eu tô dando uma revisitada nele. Enquanto o outro, cara, é eleito um dos piores filmes de todos os tempos, cara.
É muito ruim. Lembrando que Stallone também tem uma... Ele faz parceria. Não vou dizer que é um filme que a dupla é importante como esse que a gente tá citando, mas ele tem uma parceria com o rei do futebol, com o Pelé. Não podemos esquecer disso, né? Que também tem uma pequena parcela.
É, ali. Se você for olhar isso, ele tem uma parceria com o Rob Schneider naquele filme do Juiz Dredd, 95 também.
Exatamente.
Deus, mas eu esqueci o nome. Tem um que ele faz com o Joe Belushi, que ele é um agente soviético.
Não, esse é o Schwarza, que faz o Inferno Vermelho.
É, com o Schwarzenegger.
Ah, esse filme é legal pra caramba,
mano. Tem um filme do Stallone, do Stallone, que ele faz uma dupla, que aí é uma vertente totalmente diferente, que não é ação. É um filme, um drama, comédia, musical, que é com a Dolly Parton, que é uma música super famosa do country americano. Vocês sabem que filme é esse?
Caralho, ele é tipo... Ele é o pai da noiva. A noiva
ele, ele é um taxista, e ela descobre ele. Aí ela fala, então nossa, você é muito bom. Aí, enfim, ele vai buscando o estrelato e ela meio que vai patrocinando ele. Esse filme é puta, final dos 80, eu acho também, ou começo dos 80, mas filme não, esse filme existe, eu esqueci o nome, velho, mas é isso, Stallone, é tipo Nasce Uma Estrela, só que o Stallone que vai ser o cara que é descoberto, o taxista, e tem a super estrela que é a Dolly Parton.
Imagina isso.
E tem o Everton falou de roteiros absurdos, eu não vou entrar nisso agora, porque eu separei aqui um caso à parte, que são as parcerias e as duplas com animais, e isso eu vou deixar pra segunda parte do cast. Vamos primeiro focar aqui. Nossa, humaninhos. Isso,
eu já consigo pensar em uma, assim, de cara.
Segura.
Posso? Eu ia só dar uma deixa.
Não, espera. Vamos voltar pros humaninhos aqui. O que mais vocês pensaram? Em parceria? Ah, obviamente, né? Pode fugir dos buddy cops agora, se pensar em outra coisa.
Cara, tem aquela os road movies, né? Isso é bastante comum, aliás. E um que ficou muito famoso agora, anos 2000, é aquele Antes de Partir com o nosso Jack Nicholson e Deus. Que eles são duas pessoas idosas e eles resolvem, perto, com mais de 80 anos, fazer as coisas que eles sempre tiveram vontade de fazer, nunca tiveram coragem na vida deles. E o filme é basicamente a história desses dois velhos fazendo as coisas que eles nunca fizeram. Saltando de paraquedas.
Esse filme é muito legal.
Sabe, esse tipo de coisa, então. É um filme muito good vibes, é um filme padrão anos 2000 ali. É quase uma comédia romântica de dois caras. É quase um Scrubs filmado, se você colocar dessa forma. Então, é isso, cara. Aí teve o Green Book também, apesar de não ser um filme meio buddy, né? Mas o filme ele te força a ver desse jeito, enquanto a gente sabe realmente o que aconteceu, né?
Voltando no tempo um pouco, vocês comentaram aí o Anderson até citou o dos Três Patetas e tudo mais, trazendo pros anos 90 ali, a gente tem uma dupla famosa que é o Debby Lloyd, né? Que também gerou ali dois filmes, são dois ou três?
Não faço ideia, cara.
Eu acho que dois eu tenho certeza, né? Eu não lembro se saiu um terceiro, mas...
Eu sei que saiu um recente até.
Não sei se o recente é o segundo ou se é um terceiro, mas o clássico é de 94, né? Então é um filme que fez sucesso e tem essa dupla que ficou famosa e ficou marcada ali, né? O Lloyd e o Harry, que são vividos pelo Jim Carrey e pelo Jeff Daniels.
Tem o filme clássico de 94, tem a sequência, que eu esqueci o ano porque eu esqueci desse filme.
Ele existe, Anderson.
Eu fui assistir, é uma ideia que ficou muito tempo marinando e que não deu certo no final. Eu particularmente não gostei da sequência.
Eu não sei nem se eu cheguei a assistir, então eu não posso opinar, mas o clássico passava demais também, né?
Filme de comédia tem também essa premissa de ter as duplas bizarras ou as duplas que acontecem naquele instante pra fazer uma jornada, né? Um recente, entre aspas, né? Que é um parto de viagem.
Sim, Robert, eu tinha pensado Downey nele.
Jr., o Zac
Galifianakis.
Sei lá.
Na época que ele era... Olha o termo, entre a minha idade. Na época que ele era a coqueluche dos filmes de comédia de Hollywood. Ali a transição da primeira década para a segunda década desse século. Ele tava em tudo quanto era filme de comédia.
Se eu não me engano, o Parto de Viagem é também um filme do Todd Phillips, que é o mesmo do Se Beber no Case, e posteriormente o Joker, né, agora.
Sim, exatamente. É isso mesmo. Era o Robert Downey Jr. ali nas folgas do Homem de Ferro, porque o filme é de 2010, né? Já tinha dois Homem de Ferro, se eu não me engano. Ou um, não lembro. Enfim, foda-se. Mas você tinha o Zack já com dois Bebê Não Casa, essa coisa toda, então.
E falando do Todd Phillips, eu lembrei de um filme agora que não tem nada a ver com isso. É até uma cinebiografia. É um filme... mas também ele conta a história de uma dupla ali, que é aquele War Dogs, né? Cães de Guerra, que é um filme bem legal. Que tem o Miles Teller e o Jonah Hill como protagonistas isso, ali.
Exatamente.
É um filme bem legal. É uma cinebiografia, né? Baseada em dois figuras que conseguem vender armas ali para militares afegãos e enfim. É um filme bem legal. Lembrando dele, né, na parte de duplas ali, é um filme também que se baseia ali no como eles fizeram esse esquema e os dois ali montando isso.
E agora que você falou do Jonah Hill, cabe a pergunta. Superbad é um buddy filme?
Então...
Um filme de duplinha?
Eu pensei nisso, só que o Super... Você...
Apesar que quem rouba aquele filme pra ser é o McLovin, né?
Exatamente. Então, isso que é foda.
Tipo, beleza, eu entendo realmente, eu também pensei nele, e tem essa parte realmente deles, né, do Michael Cera e do Jonah Hill.
Tem a dupla de policiais do Bill Hader e do Seth Rogen, que é qualquer coisa também.
Mas o McLovin, ele é parte essencial daquela parada,
foda,
tá ligado?
Né? É, ele é foda. É que, tipo assim, tem que ser aquele filme ou aquela obra que você pense imediatamente na dupla, né? É. Nesse filme, você sabe que tem a dupla, mas você também lembra, vai lembrar muito do McLovin. Então é difícil dissociar, né? Cara, tem uma franquia dos anos 90, a gente falou do MIB, 97, e 98 tem uma franquia também que cresceu, que também tem uma dupla marcante, que é a franquia da Hora do Rush.
Luiz adora, é a favorita dele.
Ah, quando mais jovem, eu gostava, mas...
Ah, os dois primeiros filmes são bem legais, assim, são filmes honestos. Pelo que eu lembro, né? Eu gosto, porque assim, eles não isso eu gosto do Jack Chan, ele não tenta reinventar a roda e fala assim, eu quero fazer o filme absolutamente mais fantástico da história do mundo. Não, cara, ele só quer se divertir, gastar dinheiro, fazer umas acrobacias loucas ali, quebrar uns ossos e tá tudo certo.
Mas foi meio uma premissa quando começou esses filmes desses grandes astros marciais chineses fazendo em Hollywood, né?
Sim.
É, tem esse filme, tem o Bater e o Correr.
É verdade, com o Wilson, né, que faz
que é um pouco mais pra frente, né? O primeiro filme é 2003, sim. Mas
o Jackie Chan é um cara que eles adoram colocar junto com alguém, né? Porque tem a franquia Hora do Rush, o Everton falou do Bater ou Correr, tem...
Aquele do Jet Li, o...
O Confronto.
O Confronto, né, com o DMX lá também.
Ah, não, o Confronto é com o Jason Statham.
É, o que diz o Statham. Mas geralmente eles tentam colocar um cara junto, né?
O que ele fez com
o
Jet Li.
O que puxa o Jason Statham, que aí ele tá fazendo um filme de duplinha com uma porrada de gente também, né?
É, você lembrou, né? Eu lembro do Hobbs & Shaw, né? Que é o spin-off do Velozes e Furiosos.
O Snatch é meio um filme de dupla. O filme dele com do guy que estourou ele, assim.
Sim, sim, é verdade. Pode.
Mas é outro filme também que, por exemplo, quem rouba a cena é o coadjuvante, que é o personagem do Brad Pitt. Que é o cara do filme, aliás.
É, o Jackie Chan, só pra eu não esquecer o raciocínio, que falou dessas duas franquias, mas posteriormente ele filme que o Jet Li, ele faz... Eu lembro que foi até um evento, pô, vai sair o filme do Jack Chan com o Jet Li, que era um filme mais fantasioso, né? Mais...
É que o Jet Li, ele tinha essa pegada assim, eu quero ser sério, né?
É, ele tinha um pouco disso mesmo. O Jack Chan depois vai explorar um pouco isso também, né?
Mas não tanto, o Jet Li é aquela coisa assim, eu quero fazer o da máfia, aí tem morte, aí não tem não sei o que, sabe, esse tipo de coisa. Tem aquele filme dele com o Morgan Freeman, aquele cão de briga, caralho, como eu odeio aquele filme, velho.
Se eu odeio, eu lembro que eu gostava bastante
desse filme. Nossa, eu nunca gostei daquela porcaria.
Nossa, eu adorava esse filme, mas que faz muito tempo que eu vejo, mas quando eu assisti mais de uma vez, eu achava bom aquele filme. O Jackie Chan em 2019, não sei se vocês sabem disso, vocês lembram disso, se isso passou por alguma vez na cabeça ou na frente de vocês. Em 2019, o Jackie Chan fez um filme com o Arnold Schwarzenegger, chama... acho que é o Homem da Máscara de Ferro.
Nada, eles já fizeram um outro filme antes, pô. Eles fizeram a refilmagem de A Volta ao Mundo em 80 Dias.
Sim. Ah, sim, tem esse aí também.
Que é mais conhecido pelo cabelo horroroso do Schwarzenegger.
Tem esse filme. E agora, recentemente, eu não sei, não tenho a mínima ideia do nome, mas saiu na Netflix um que é com ele e o John Cena, né? E também eles são uma dupla ali, que tá fazendo uma missão e tal. Mas é mais uma dupla que o Jack Chan coloca ali. que ele é colocado para contracenar, né? Nesses filmes.
Aí eu acho que a gente tem que puxar a dupla suprema, assim. É aquela que todo mundo queria ver em tela, que era o Sly com o Schwarzenegger. Isso só foi acontecer de fato naquele filme, O Plano, aquele filme deles, dos dois na cadeia.
Cara, acho que é O Plano Perfeito.
Mercenários rola, mas assim, o Schwarzenegger, ele aparece, faz uma pontinha e sai da cena. O foco do filme não é a ação interligada da dupla, né?
Mas a pergunta que não quer calar, esse filme é bom? Eu nunca assisti.
Ele é bom, cara.
Ah, legal.
Assim falo, abertamente, ele é um bom filme. Não é revolucionário, não é a melhor coisa do mundo, mas o que se ele propõe a fazer, ele é muito bom, cara. Ele é bem bom mesmo.
Qual? Que eles escapam da...
Da prisão,
é? Da prisão. O primeiro é bem bom, né?
O primeiro é bem bom, cara.
O segundo é horroroso.
Não, esquece.
Virou uma franquia essa porra.
Esquece. É igual eu falo, tem filme que você ignora que existe.
Aí os caras tiram o Schwarzenegger e colocam o Dave Bautista, não é? O bagulho assim. Eu sei que o Dave Bautista entra no rolê depois. Eu não sei se é no segundo, porque no terceiro.
A proposta do filme é o seguinte. O personagem do Sly, ele é um cara que ele vive de escapar de prisões.
É a profissão do cara.
Ele testa sistema de seguranças.
Ah,
tá. E aí essa prisão, ela é conhecida por ter o maior esquema de segurança de todos os tempos. E aí ele é jogado lá pra ver se ele consegue escapar. Só que aí ele precisa da ajuda do cara lá de dentro, né? Que é o personagem do Schwarz.
Eu gosto do personagem do 50 Cent nesse filme, que ele não faz literalmente nada, tá ligado? Ele é o cara que tá
ele
lá.
Ele é o 50 Cent, você queria que ele fizesse o quê?
Não, mas não é que...
Não, quando eu dou muito destaque pra ele é uma merda, cara.
Ele tá lá, tá ligado? Ele é só um cara que tá lá, velho.
Mas o 50 Cent é bem isso, né? Ele tá no meio do rolê. Tem vários filmes, principalmente de ação, que você vê que o 50 Cent tá ali. Ele deve ser muito parceiro de muita gente e ele tá ali, cara. É, ele tá participando.
Mas, cara, falando assim das duplas, né? Tipo, é... Não, uma dupla que não é, não é protagonista total do filme, porque o filme ele não tem bem um protagonista, ele tem diversas coisas, né, acontecendo, mas eles trabalham com a coisa principal e tem, eu acho que eles têm aquela característica de uma dupla marcante, de você olhar e falar, ah, eu sei quem é e sei que filme é, que é o Vincent Vega e o Julius Winfield do Pulp Fiction, sabe?
É automático, ah, a associação, sim, né?
Com certeza.
A dupla de assassinos.
Ah, eles são o filme, né?
Difícil, exatamente, né? E, cara, você olha, tipo, você vê um... É aquele estilo que você vê um, sei lá, um desenho que é só meio que a sombra deles, você sabe que são eles, né?
É, marcante, né? É. O Tarantino gosta um pouco, né, do rival ou da dupla, né? No filme mais recente dele, o Era Uma Vez em Hollywood, tem a dupla lá, né?
Sim.
O personagem do DiCaprio é o ator principal e o Brad Pitt é o dublê dele, né? Então eles têm ali muitos momentos de interação ali e basicamente fui contando os dois lados, né? Com aquela roupagem da história da Sharon Tate e tudo mais. Cara, um só assim, você falou que é, da dupla não ser o foco principal, mas aquela lembrança. É, falando de um diretor que nos é muito querido, o Edgar Wright, que a gente fez o Filmografia Comentada, episódio 23, no começo do Sofaverso, os dois filmes dele, né, o Todo Mundo Quase Morto, de 2004, e o Chumbo Grosso, de 2007, tem os dois ali, Simon Pegg e Nick Frost, fazendo duplas ali, que são partes principais do filme, né, protagonista, co-protagonista e tudo mais. Tem muitos outros personagens, mas a gente sempre lembra da dupla deles com carinho, né? E fica esperando o que vai sair, né?
Sim. É. Principalmente porque o Chumbo Grosso é praticamente uma sátira aos Buddy Cops, né?
Ele resume com perfeição tudo o que a gente falou até agora, acerca desses filmes, cara. A galhofa, o confronto, depois a união pelo bem comum, todo esse tipo de coisa ali. Um personagem que é bobão, o outro que é metódico, que é a figura perfeita. Então, mas sem contar que, principalmente, esse filme, ele é muito engraçado.
Ah, é brilhante. Brilhante.
Esse filme é brilhante, velho. Esse filme é maravilhoso demais.
Vai lá, Anderson, você falou que ia falar um.
Então, como eu falei do Shane Black lá em Máquina Mortífera, ele agora escreveu e dirigiu um filme em 2016 chamado Dois Caras Legais, que me pegou de surpresa a época do filme, que eu fui assistir assim sem muita pretensão e, cara, que filme gostoso. Já tem 7 anos, eu acho que já poderia sair uma sequência, mas também é aquela.
É muito,
eu acho que
essa sequência.
É, melhor não, tipo, deixa, né? O filme ele funciona sozinho, tá muito bom, mas eu queria saber o que aconteceu com o Filipino, que é quem assistiu o filme vai entender o que eu tô falando. Mas, cara, ele é um filme maravilhoso porque ele junta, de novo, aquela coisa, duas pessoas da mesma profissão, mas com personalidades totalmente opostas entre si e métodos de trabalho totalmente opostos e que precisam se unir porque tem alguma coisa estranha rolando ali e eles, da maneira meio torta, acabam descobrindo que tem toda uma conspiração envolvendo o governo e a indústria de automóveis que ninguém espera quando começa a assistir o filme, e quando você assiste, fala, caralho, essa porra funciona. E funciona muito bem.
É, cara, esse é um daqueles filmes que, tipo, dos mais recentes, assim, apesar dele ter já um tempo, que eu penso assim e falo, caramba, mano, isso é surpreendente, isso é uma coisa diferente, sabe? Não é uma, porque não faz parte de uma franquia, não faz parte. É um filme que funciona naquela própria história dele, né, cara?
É, se você volta no tempo, 2016, você fala, Russell Crowe e Ryan Gosling vão ser par em um filme. Você espera que vai ter um bandido e um... Você não espera que os dois vão ser dois detetives particulares, cada um idiota à sua maneira, sabe?
Ah, esse funciona bem, os dois, cara. Esse filme é muito bom mesmo. E apesar dos pesares do Ryan Gosling, esse filme ele tá bem, cara. Ele é bem engraçado, o personagem dele. E a interação dos dois é positiva, né, velho? Isso que move muito. A trama, que é bem absurda também, né?
Então, demora um pouquinho, né? O cara tem um braço quebrado, leva uns tiros, cai do barranco.
A cena do Ryan Gosling, quando ele vai quebrar o vidro e ele arrebenta a mão.
Essa cena é impagável.
Mano, aquilo aí, eu sempre quando eu lembro desse filme, eu lembro dessa cena, eu começo a rir sozinho, velho.
Não, eu lembro da cena dele fazendo toda uma dança lá, brincando de cinema com a mulher lá na festa, aí ele finge que tomou um tiro e ele cai barranco abaixo. Aí chega lá embaixo, cara, como você chegou aqui? Você não caiu do barranco? É, eu caí do barranco. Porra, cara, como assim?
É, um filme que tem uma dupla inusitada, eu até comentei, acho que em algum bloco final, que não faz tanto tempo que eu assisti pela primeira vez esse filme, que é o Um Cadáver para Sobreviver, o Swiss Army.
Que é muito bom.
Que é um filme do The Daniels, né? Dos dois Daniels, diretores lá do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E esse filme tem uma dupla super inusitada, que é o Hank, que é o personagem do Paul Dano, que é um homem...
É o Harry Potter e o Charada.
É, o Charada e o Harry Potter, né? O Paul Dano, que é um homem que tá perdido lá, na natureza, acaba encontrando um cadáver, que é vivido pelo Daniel Radcliffe. E esse cadáver tem poderes e habilidades misteriosas que vão fazer ele sobreviver ali e tudo
ele
mais.
Ele usando os gases do corpo como combustível de um barco improvisado.
Essa é a principal habilidade, vou dizer que é a habilidade é o principal, poder, né? É o que ele vai o filme inteiro vai moldando até chegar nessa super habilidade. Mas eu acho que é um filme muito bom, assim. Ele é engraçado, ele é incrível, né? A história é legal e essa coisa surreal, ela é bem feita. Tipo, não é só surreal e você se perde no filme, não. Você se diverte assistindo esse filme. Agora, só pra eu coloquei aqui, só pra ver se vocês lembram. Primeiro, um que eu acho que eu não conhecia esse filme, não sei se vocês conhecem, que é um filme chamado Em Má Companhia, do Joel Schumacher, de 2002. Esse filme tem uma dupla de um aprendiz e de um veterano que ela é, no mínimo, inusitada. Chris Rock, que vive o Jack Hines, que ele é um malandro das ruas ali de Nova York, o irmão dele era um agente da CIA, morreu, e é o irmão gêmeo, né, eles precisavam do mesmo cara pra fazer uma missão de infiltração, falaram assim, vamos treinar esse personagem. Uma boa ideia, né? E o cara que eles colocam, o general lá, que eles colocam pra treinar ele, é o Oaks, que é vivido pelo Anthony Hopkins. Então, sim, a dupla é Chris Rock e Anthony Hopkins no filme, mano.
Cara, desse filme, depois eu fui ver, né? Tipo, eu não lembrava, nunca assisti esse filme, mas o que eu lembrava é da capa desse filme na locadora, velho.
É, você lembrava? Chamadas do SBT. Esse filme também passou um tempão no SBT.
Esse filme tem uma curiosidade, que ele foi o último, ou um dos últimos filmes a ser gravado no World Trade Center, né? Que tinha até uma história que relacionava, também tinha um sequestro, não sei o quê. Então esse filme tinha um pouco de hype na época, um hype negativo, obviamente, pelos acontecimentos, por causa disso, né? Ah, e o outro filme que eu coloquei aqui, que acho que esse tá mais na memória nostálgica de vocês, é A Colônia, de 1997. Jean-Claude Van Damme e Dennis Rodman. Que dupla também.
É, esse é um dos... Eu acho que é um dos raros que é o que o Jean-Claude Van Damme tem uma parceria, né? Porque, tipo, geralmente ele tá mais sozinho, né?
É, ele tem um amigo que ele quer vingar, mas não que luta com ele, né?
É. Mas eu, cara, não lembro desse filme. Eu acho que eu nunca... Não sei se eu já... Devo ter assistido,
eu
sim, mas...
Esse filme, ele é horror.
Esse filme é horrível.
De nada, velho, desse filme.
Esse filme é horrível. Esse filme
ele é muito vergonha alheia, cara.
Mano, A Colônia, depois eu fui ler a sinopse pra lembrar, que eu lembrava de flashes, de cenas de ação e tudo.
Não,
mais.
Não, eu lembro dessa porra desse filme, Mike. Eu já aluguei na locadora, porra.
Cara, o Van Damme ir por uma colônia, que é um lugar onde os agentes fracassados são enviados. Eu falei, caralho, mano, que maldade com os agentes. Tem um lugar que é só pra mandar agente fracassado, só gente que é ruim na profissão dela.
Olha, se tivesse isso no mundo real...
Ah, e não ia ter ninguém empregado, ia estar todo mundo na colônia, né?
Você ia ter uns 10 países nessa colônia.
Vocês têm mais algum que vocês lembram? Porque
tem um monte.
Eu ia falar um que ele faz a transição entre filmes de humano e filmes de animais.
Exatamente. Ah, então pode falar. Porque os animais, eles merecem um destaque.
Tá bom, é que são os dois filmes do Steven Seagal com o DMX.
Ah, nossa. Espero que o Steven Seagal não escute esse episódio. O DMX...
E no caso, tá, antes que fique claro, o animal é o Steven Seagal. É, um é o Rede de Corrupção, de 2001. E depois um outro filme que saiu desses filmes que o Steven Seagal lança todo ano pra lavar dinheiro, de 2019. Aquele filme dele que ele usa o dublê de corpo pra andar, porque ele não consegue andar, ele fica sentado o resto do filme. Enfim, padrão Steven Seagal de qualidade. Quer dizer, de falta de qualidade. O Everton tava esperando eu falar do K9, mas desculpa, não aguentei.
Não, cara, o K9, ele eu acho brilhante, porque depois que você percebe que o nome se chama K9.
K9. K9.
Isso, o filme se torna muito mais, faz sentido, né, cara? Assim. Mas, sim, cara, esse é um filme que passava muito, mas muito na Sessão da Tarde, né?
Ah, ele é um filme muito legal, cara.
E ele é um filme legal, velho.
Não é a nostalgia pegando, ele é um filme muito legal até hoje, cara.
Ele é um dos poucos que funciona assim de, pô, com
cachorro, né?
Cachorro.
Não é o Buddy, não é o Buddy jogando vôlei, jogando basquete, essas porra todas.
Nesse ele funciona muito bem, essa história, cara.
E teve uma sequência, né? Tem o K11 que saiu lá em 90 e poucos.
Mas a gente ignora.
Não, porra, aí perdeu o sentido do K9, velho.
E vai falar pros caras, foi o fim do filme. Mas engraçado que esse filme é de 89 e ele foi um pouco ofuscado quando ele saiu por outro filme, né? Que é um um detetive e um cachorro, que é o Turner e Root do Tom Hanks, né?
É, o K-9 é um pastor alemão e o do Root, se eu não me engano, é um bulldog, né? Se não me falha a memória. Mas é curioso como esses filmes, às vezes Hollywood é assim, vamos pegar o tema que tá em alta e tá todo mundo saindo fazendo filme igual, né?
É, exatamente, mas esse filme foi um filme que acabou ofuscando um pouco o K-9 no ano que saiu, mas obviamente, eu acho que o K-9 ficou mais forte nas nossas memórias aqui no Brasil, né?
Eu acho que no Brasil ele é mais conhecido do que o outro.
É, o Turner Rush fez muito sucesso nos Estados Unidos, ele chegou a ter um piloto pra TV, pela Disney, então foi um filme que fez um sucesso relativo, assim.
Tem mais referências dele na cultura pop do que do K-9, por exemplo.
Agora, só falando de detetives com seus cachorros, em 95, o Brucutu, talvez um dos maiores, se não o maior, todos os tempos, o Chuck Norris também teve o seu filme com cachorro, né? Vocês lembram do filme do cachorro com Chuck Norris? Chama Top Dog, de 95.
Eu lembro só da capa, velho, também.
Ai, caramba. Esse filme existe.
Chuck Norris é um caso à parte, velho.
É. Afinal, ele se transforma em urso em um filme, então...
E num outro filme de 94, ele luta contra o próprio Capiroto. Ele dá um roundhouse kick na cara do Capiroto. É maravilhoso.
E esses filmes com cachorros, tipo assim, o filme com cachorro, obviamente, não é uma grande novidade, né? Mas esses com a dupla, né, que usa muito da amizade, assim, da amizade, eles continuam saindo, né, dos policiais e dos cachorros. Em 2018 tem um filme que eu não sabia da existência, mas é um filme do Will Arnett, que ele é um agente do FBI, ele faz parceria com o Cão Rottweiler, que é vivido pelo Ludacris, isso mesmo, Ludacris.
Deus do céu.
É o cachorro. Eles precisam. E o que acontece? Eles têm que executar um trabalho, têm que entrar disfarçado numa competição canina ali de prestígio pra pegar um cara que é um traficante de animais, assim. Enfim, esse filme existe, chama Show Dogs, de 2018. E, cara, eu não tenho nem o que falar. Imagine como é esse filme. Mas teve um filme que. Até comentaram que foi um bom filme, eu não assisti, mas é um filme de 2022 chamado Dog, que é com o Shania Tatum, que ele é um ex-soldado também, e ele tá numa... É um road movie, só que é ele e o seu cachorro ali, indo até um lugar, acho que é um funeral de um ex-colega militar que ele tem que ir.
Isso dá tempo de eu fazer um comentário. Você vê filme de buddy, de parceiro, com gato? Gato é bicho filha da puta, cara.
Não é, cara, o gato tá nem aí se você tá lascado. Não, mas um filme, falando em gato, né, eu ia citar um filme com animais também, e eu acho que são duas duplas muito marcantes, a dupla felina, que é A Sombra e a Escuridão.
É, boa lembrança.
Que são os dois leões, e o Michael Douglas com Val Kilmer, né, cara? Mas eu acho que é uma dupla legal também, que funciona.
Sim, assim. E esse é um filme subestimado, meio esquecido, assim. A gente falou dele já no cast aqui, de Feras Assassinas, se eu não me engano.
Isso, Animais Assassinos, é um bom, mal e feio, foi o nosso filme.
Ele era um filme bom. Então, e aí a gente pode falar de se parceria de filme ruim, é John Voight e Cobras, já que a gente tá falando.
Ah, nossa.
No caso, o animal peçonhento não é a cobra.
Que isso?
Falando em animais...
Pergunta pra filha dele o que ela acha.
Bem, difícil. Tem um filme que, na minha pesquisa, eu não lembrava da existência desse filme, mas depois que eu vi a cara e tal, li a história, eu lembrei dele, que é um filme de 96 chamado Uma Herança da Pesada, que é um título de tradução...
Nossa, bem anos 90, né, cara?
Que é o filme do Bill Murray, que ele herda um elefante. Vocês lembram desse filme?
Eu não lembro, faço ideia desse filme, cara.
Cara, esse filme existe. O Bill Murray, ele herda um elefante do pai. E ele fala assim, pô, tem que vender esse elefante. Vou ficar fazendo o quê com o elefante, né? E ele consegue um comprador, só que o comprador mora do outro lado do país. Então ele tem que atravessar o país com o elefante e entregar pro comprador dele, né? E, bem, ele vai fazendo... Ele vai criando relação com o elefante e tudo mais. Bem a história de uma aliança e uma amizade entre o homem e o animal ali, mas é o Bill Murray e um elefante. O que mais vocês pensaram, galera?
Cara, a gente pensou muito em filme, né? Deixou um pouco de lado as duplas em outras coisas. Principalmente série, que tem muito.
Séries
eu acho
tem.
Que até daria pra fazer um só com isso, né, cara?
Dá pra fazer um programa só de filmes do Ice Cube fazendo dupla com alguém, cara.
Sim.
O Ice Cube e o Chris Tucker, né? No Friday, tá ligado? Né?
Kevin Hart fazendo
É ele, o Kevin Hart.
O The Rock.
ele e o The Rock. Aí ele e mais não sei quem. É, ele sendo o chefe do Channing Tatum e do Jonah Hill naquele Anjos da Lei. Ou seja, dá pra fazer uns 10 programas só do Ice Cube, cara.
O Anjos da Lei é um filme bem...
O primeiro é bem legal, o segundo é qualquer
Além coisa. De ser legal, também é bem de dupla, né? Característico pela dupla ali. Né? Você fala do The Rock, o The Rock tem aquele No Pain No Gain, né? Que ele faz dupla com o Mark Wahlberg.
É, né? Um trio, né? Porque tem o Anthony Mack também, né?
E ninguém lembra do Anthony Mack.
Absurdo, cara.
A capa do filme nem tem o Anthony Mack, os caras ignoram ele. Mas
Se a gente for levar de filmes que ignoram também, você tem Mark Wahlberg e Will Ferrell.
Sim, mano, nossa.
Quem que aprovou esse filme?
Mano, esse filme eu não tenho. Não, porque nesse filme tem a dupla do The Rock com Samuel L. Jackson, né?
Ah, sim.
Eu não tenho coragem de chegar perto desse filme, cara.
É, e vocês falando do Mark Wahlberg, ele tem o Ted também, né? Que é um filme que trabalha na dupla ali, né? Filme
que o primeiro é muito bom. Eu não vi o segundo até hoje.
Eu nunca vi nenhum, mas eu só lembrei que esses filmes existem.
O primeiro tem umas piadas muito erradas hoje, cara. E olha que nem é tão antigo assim.
Que é o filme do cara do Family Guy, não é?
É.
É, do Seth MacFarlane.
Do Seth MacFarlane, isso. É, dele mesmo. Eu lembrava disso, né? Não sei se ele faz. Deve fazer os outros filmes também, mas é um filme que fez relativo sucesso, né? Teve continuação, sim, deu dinheiro e tal. Mas tem ali o seu ponto positivo, né? O Everton comentou bem, né? As séries também tem isso. As séries, elas fazem aquela coisa que conseguem trabalhar mais tempo, né? E também tem várias duplas ali que podem ser debatidas ali em outro episódio. O problema das séries é que é difícil você manter uma série com dois personagens só, mas assim, obviamente, tem muitas séries que se baseiam e a sua história gira em torno de dois personagens. Aí, a partir daí, ela vai criando núcleos e várias histórias que são baseadas naqueles personagens, né?
Duas das maiores de todos os tempos, para mim, já tem isso, que é Breaking Bad e Arquivo X.
Exatamente. Exatamente. Comecei a lista, as duas primeiras que eu pensei ali, quando eu fiz, né, dos filmes, e depois pensei em algumas séries também. Breaking Bad, que vocês são literalmente isso, você pegar, né, porque as histórias sempre se baseiam em um dos dois, né?
Sei, cara.
Teve a série da Máquina Mortífera, que eu vi alguns episódios e, assim, não é boa, não é ruim também. Fica no limbo ali.
É uma série. Definitivamente é uma série.
É mais uma série da Fox aí.
Que já deve ter sido cancelado também, né?
Não foi, teve 3 temporadas, aí o cara que fazia o Martin Riggs, o ator, despirocou, aí teve que sair, aí entrou o... Caramba, o nome do Stifler, gente, esqueci. O Sean William Scott. Entrou o Sean William Scott pra fazer a 3ª temporada. Aí o Damon Wayans, ele falou que tava cansado também, porque ele já tem mais de 60 anos, ele falou, não, eu tô muito velho pra essa merda, sabe? Ele literalmente incorporou o Roger Murtaugh ali. Eu tô muito velho, não quero mais fazer essa porra, não. E aí a série acabou, teve 3 temporadas. Aí agora que eu falei do Damon Wayans, eu lembrei de 2 filmes com ele fazendo duo.
Eu lembrei de um filme com ele.
Manda. Então,
o filme do Tony Scott, aquele O Último
Boy Scout.
Esse filme é bom. É
isso que eu ia falar, com o Bruce Willis.
É, exatamente.
Bem legal esse filme.
Esse filme é legal.
Bem legal. E um outro ruim, que é o dele com o Adam Sandler. Que passava direto no SBT também. Eu nem lembro, era A Prova de Bala, um negócio assim, o nome desse filme. Qualquer nome genérico de filme. Mas era isso, ele era o policial, o Adam Sandler era o criminoso, que o policial tava preso, prendeu ele, só que aí por conta de um problema lá, eles tinham que trabalhar juntos pra poder sobreviver àquela situação. Aí o personagem dele tinha uma placa de metal na testa porque ele tomou um tiro do personagem do Adam Sandler no passado, enfim. Umas bizarrices, assim.
Bem...
Era outro daquele filme tapa-buraco do SBT,
né? Então, pra terminar com o clima lá no alto, vamos terminar com o Adam Sandler, né? Tá bom. Fechamos aqui. Muitos dos filmes, a gente só falou, eu e o Everton comentamos as séries rapidinho, mas quem sabe voltamos num episódio à parte pra falar só das duplas, dos mundos das séries, dos animes, e tem um...
A gente volta no episódio à parte só pra falar de Adam Sandler.
Não, esse também merecia...
Não, já teve o suficiente, né?
Ele tem um BMF pra falar, pra chamar de seu, então tá tudo bem, né? Vira e mexe, ele vai aparecer aqui. Não se preocupe com isso. fatalmente ele aparecerá.
Mas aí eu quero fazer uma pergunta. Vocês acham que a ideia de filmes de dupla, de os buddy movies, eles têm lugar ainda hoje, assim? Porque, por exemplo, eu acho que o mais novo que a gente falou foi esse Dog de 2022. Aí teve esse do Drakis, mas assim, entre humanos, sem envolver animais, você acha que ainda cabe alguma coisa assim?
Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que muito porque ele é um tipo de filme que ajuda muito nessa questão de apresentar uma nova, um novo local, uma nova instituição pra uma pessoa que tá entrando.
Sabe? É, eu acho essa eu parte acho do uma ideia mentor... muito gastada, assim, já.
É, eu acho que uma ideia...
Ele teria que ser muito fora da curva, por exemplo, igual o Dois Caras Legais, pra poder chamar atenção, porque de resto, todos os outros que a gente fala são todos a mesma coisa, sabe? É meio que o policial, aquela coisa. É o Ryan Reynolds, é o Will Ferrell, Mark Wahlberg, não sei o que, sempre fazendo o mesmo filme.
É, pode... Eu acho que pode acontecer. Eu acho que depende... Saturado. É, deu uma saturada, assim, como muita coisa na indústria, né? Teve o seu tempo de ouro ali.
Vai ter os... Tem as suas quedas e seus picos depois, né?
É, vira e mexe, teve aparece.
A série, agora que vocês falaram, eu lembrei. Teve a série do Falcão com o Soldado Invernal, por exemplo. É uma série de duplinha, de buddies ali.
Sim. É, tem um filme mais recente até. Eu não assisti esses filmes, mas eu sei que existe. Que é aquele do Samuel Jackson com o Ryan Reynolds. É, The Hitman's Bodyguard, mas eu não sei como ficou a tradução.
Ah, do filme também. Que... É o cocôzão esse, de filme.
É, geraram dois filmes. Então foi um filme que fez dinheiro. É... A gente falou do Superbad, que a gente não tem certeza se entrava, mas tem aquele Booksmart, que é um filme que é Olivia Wilde, o primeiro filme que ela dirigiu, que foi muito bem recebido de crítica e tal, e que são duas garotas ali, preparando a festa ali do final do colégio, e também é um filme de dupla, da dupla delas ali, né?
Que tem a maravilhosa Molly Gordon, né, nesse filme.
Bem, acho que é isso, né, galera?
Sim.
Muito bem, querido ouvinte, manda pra gente o filme que você lembra, quais são as duas duplas favoritas dos filmes das séries ou qualquer outra obra que você lembrar, comenta com a gente. Vamos pro bloco final?
Bora.
Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso, começando agora da gente comentar a música que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa, quem quer começar?
Bom, já que a gente citou o Shane Black aqui, eu propositalmente deixei um filme dele fora da lista, de novo, né? Que é um filme de 2005 chamado Kiss Kiss Bang Bang, e no Brasil chama-se Beijos de Tiros, que é um filme dirigido e escrito pelo Shane Black, é baseado num livro que conta a história de um ladrão interpretado pelo Robert Downey Jr. E no filme, ele e o Val Kilmer precisam se juntar pra fazer ali a duplinha do filme, enquanto um é o policial fodão, o outro é o bandido. Cara, é o filme, ele é muito do que a gente vê nos Dois Caras Legais. Você consegue identificar já aquela ideia ali. E assim, ele é um filme que passou muito despercebido aqui no Brasil, mas ele tem uma crítica muito legal. É o resgate à época do Downey Jr., depois daquele monte de problema que ele teve com drogas, etc. O Val Kilmer também tava numa fase meio merda ali. É, o Val Kilmer fala que esse filme é importante pra ele porque é o filme que mostrou que ele poderia lutar contra o álcool, porque é o primeiro filme que ele fazia sóbrio em sei lá quantos anos. Ele fala isso num comentário acerca do filme. E também pra não deixar passar batido, uma outra parceria, que aí é a dupla de atores que pra mim fazia os filmes como mais absurdos dos anos 80, que era Gene Wilde e Richard Pryor, cara. Que, porra, a gente cresceu vendo muito aqueles filmes deles, cara, dos anos 80. Por exemplo, Cegos, Surdos e Loucos, que é um filme, puta, filme maravilhoso, cara. Um é um cego, o outro é um surdo e eles precisam se unir pra desvendar um crime. Porra, essa premissa, ela é muito foda. Os personagens se conhecendo dentro do filme é muito bom. Loucos de Dar Nó também é outro filme, assim, que passou aí os astrão, era muito bom. Então eu acho que fica aí essas...
Everton?
Cara, eu vou comentar algo que eu estou muito feliz de estar assistindo agora, que é o retorno de It's Always Sunny em Philadelphia, que agora tá no Star Plus, a 16ª temporada. Eu tenho que assistir, tipo, no máximo um capítulo por dia, porque pra não acabar rápido, tá ligado? Mas, cara, é muito bom, cara, não adianta, velho. Aquela porra, todo capítulo, não tem
aí
como
não. Aí eu posso
fazer
uma pergunta?
É muito bom. Então, eu tô muito feliz de ter voltado.
Eu também assisto a série, a gente provavelmente tá em dia. Por que que só o Vinícius não assiste? Por que ele tem que ser o do contra? Por que que ele é o bobalhão? É, vai entender, não é?
Não sei, cara. Tá com preguiça, sendo que assiste One Piece.
Cara, mas isso tá sendo Sol e Sunny em Filadélfia. Você já devia ter começado a achar há muito tempo.
Posso falar aqui de outras mil coisas que vocês não assistem. E aí, cadê a cara de vocês?
Palhaçada.
Um dia eu assistirei. Promessa de político. Mas uma coisa que eu não posso cometer o sacrilégio de deixar de fora, o maior buddy cop de todos os tempos, não vai ser minha indicação, mas é uma indicação universal, é Samurai Cop. Assistam, porque é o maior buddy cop de todos os tempos. Simplesmente assistam. Procura Samurai Cop. Que filme fantástico.
Assistam os dois também, se puderem.
Eu não comentei no podcast, mas eu não consegui assistir muita coisa nova essa semana. Então, eu vou trazer um filme de 2010, que eu acho que encaixa um pouco no tema, que é o Bravura Indômita.
Ah, ok. Isso que a gente não foi nas duplas de Western, né? Porque tem bastante também.
Então tem bastante, né? Também daria um episódio à parte, né? Western, esse que merece um destaque também aqui. Mas eu confesso que eu preciso também assistir muita coisa, que tem muita coisa clássica que eu nunca vi. Mas verei um dia. E o Bravura Indômita é um remake, né? Um filme dos irmãos Coen, de 2010. Protagonizado ali pela Hayley Steinfeld e pelo o Jeff Bridges. E, cara, filmaço, né? Muito bom. Acho que tava no Netflix até um dia desses. Não sei se ainda está, mas, cara, muito bom. Acho que vale muito a pena conferir. Que tem essa dupla inusitada ali da Hayley, que é uma menina de 14 anos, e do personagem do Jeff Bridges.
Ah, filmaço mesmo.
Bem, é isso, né, galera? Conversamos aqui sobre duplas dos filmes, né? Duplas marcantes, duplas nostálgicas que a gente lembrou. Parcerias inusitadas, então comenta e conversa com a gente, querido ouvinte. Qual dupla você lembra, né? Pra conversar com a gente, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso. Pode entrar no nosso grupo no Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio. Entra lá pra gente conversar sobre filmes, sobre séries, sobre animes, sobre as novidades da cultura pop. E, claro, pra continuar escutando o Sofaverso, toda semana tem episódio novo. Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, Anchor, Deezer, Amazon Music. Onde você não conseguir encontrar o podcast, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai dar um jeito de disponibilizar no seu feed e na sua plataforma de áudio favorita. Temos um canal no YouTube também que estamos postando os episódios, ainda não está 100% em dia, mas estará. Então entra lá, já se inscreve, que em breve você poderá escutar, já pode escutar muitos episódios e poderá escutar os episódios atualizados também no YouTube. Certo, galera? Semana que vem tem episódio novo. Valeu e tchau.
Falou.
Até mais. Tchau, tchau.